eu sempre tenho batido nessas teclas, né? Que o fato de ter religião, termos uma congregação, uma denominação, não quer dizer muita coisa, não quer dizer, né? E sim a conduta que nós temos diante da sociedade, família, diante da igreja, essa conduta vai definir se somos realmente cristãos ou não. É na conduta, é nas ações diárias da minha vida. Nós vivemos num país que tem uma cultura fortíssima, cultura católica romana. É, o que mais ela ensina é praticar a religiosidade. A forma cristã do catolicismo é cultural, é tradicional e é religioso. E não tem nada de cristão. E nós, por nascermos nessa cultura, mesmo convertendo ao protestantismo, ao cristianismo verdadeiro, temos essa tendência de ser religiosos, culturais, tradicionais. Qual que é a tradição da Igreja Católica? Acende vela, vai missa de sétimo dia. A tradição dos crentes? O óleo, o grito, a língua estranha, passa a ter mais valor do que obras internas, entendeu? Missa de sétimo dia, procissão, subir escada de joelho, e por dentro é mau caráter. O cristão, óleo ungido, rosa ungida, língua estranha, profecia, e também é mau caráter. Entendeu? Então não adianta nada. E amanhã eu vou falar isso. Quanta gente, quanta leva de cristão vai chegar diante do trono de Deus? Estou aqui, fiz parte do corpo diaconal das igrejas quadrangular durante 45 anos. Deus vai dizer assim: nunca ouvi falar desse corpo diaconal, nunca ouvi falar dessa tradição. Você fez 45 anos parte da cultura religiosa da igreja, mas não fez um ano parte do cristianismo bíblico. Você vai chegar de andor aqui da minha carteirinha, membro das Assembleias de Deus por 60 anos. Vi toda o nascimento da igreja pentecostal. Conheço todos os dogmas e todos os estilos, os perfis do pentecostalismo. É? Nunca cumpriu a Bíblia. Defendeu língua estranha, profecia, visão. Defendeu quem ora alto é mais santo, e quem ora baixo é frio. Você defendeu isso, mas não foi o cristianismo. Então nós somos religiosos, os batistas, presbiterianos, e os tradicionais, nós não pode gritar, não tem dom do Espírito, ah, não tem aquilo, não tem aquilo outro, e eu vivo isso. O pentecostal, não, se não tem isso é frio, é morno. Então aqui tem barulho, tem bagunça, o pau come, um defende uma coisa, outro defende a outra, e o cristianismo fica vago, vazio. Pergunta para quem faz barulho, que está defendendo profecia, língua estranha, revelação, sabe Deus o quê? Se está defendendo amar o próximo, que é o maior mandamento, amar a Deus, ser santo. Pergunta para o tradicional, que é quieto, calado, que não gosta disso, daquilo outro, que julga o outro e o outro julga ele, se ele também está defendendo amar o próximo sobre todas as coisas, a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a ti mesmo, e ser santo. Está entendendo? Então religiosidade. Vamos abrir a liturgia, coral, cantata, piripipi, poropopó. Que nós mudamos? Nós só trocamos Maria pela língua estranha, trocamos a vela pela profetada, é a mesma coisa. E nós, se pegar o irmão da igreja romana, e nós, cobiça igual você, é, xingo igual você, é, adultério igual você, é, só que não adora imagem. Está entendendo onde entra a religiosidade? Sai de um culto e vai ver porcaria na TV, sem a menor dificuldade, sem a menor, peca, antes pecava depois do culto, hoje não, peca durante o culto, durante o culto. Irmão, eu vi um homem pregar, escuta o que eu vou falar, eu vi um homem pregar, ele andava assim, pregando assim, aí ele para, nós vamos ser a geração que vai encher o inferno mais rápida que todas as outras, eu nem sei se vai ter lugar para nós, de tanta gente que tem lá, no inferno. Por quê? Porque somos religiosos, defendemos o que a igreja vida põe como método, e não como Cristo põe como método, defendemos o que a quadrangular pede, que a Assembleia Batista sabe Deus o quê? Mas não o que Cristo na sua palavra pede. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez. Por quê? Não foram eles que se chamaram, os outros, pelo modo de vida deles, falavam, esse povo é cristão. Por quê? Se parecem com Cristo. Tem alguns aqui que Deus pode chamar de qualquer coisa, menos de cristão, budista, kardecista, religioso, prepotente, arrogante, iracundo, imbecil, mas de cristão não! Não! Sabe por quê? Porque se colocar Cristo do seu lado, você desaparece, você não parece nada com Ele, você não se veste como Ele se vestiria, não fala o que Ele falaria, não tem os olhos que Ele tem, não ama como Ele ama, ou seja, não tem nada dEle. Nada! Tem uma mensagem que tem falado comigo, e esse mesmo pregador diz assim, quando é que vamos deixar, quando é que vamos ser uma raça diferente? É uma raça, é um povo diferente, a Bíblia diz que somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. O que que é isso? O que que é um forasteiro? Ele não tem nada, ele não tem nada a ver com o costume daquela terra, ele não se veste como aquela terra, ele não se alimenta como aquela terra, ele não é dali, ele é de outra terra, ele é estranho, ele só está de passagem. Nós somos esses forasteiros celestiais, somos do céu, então não nos adaptamos a esse mundo, então temos que viver como uma raça diferente. Esse mesmo pregador, Raven Hill, diz, somos muito terrenos, terrenos, olha para lá, terrenos, mas eu não posso ser terreno, pastor, não, não, porque você é do céu, não, porque quando você aceitou, ele te resgatou, escreveu o nome no livro da vida, você deve andar num padrão de conduta que ele estabeleceu, e como um forasteiro nessa terra. Eu estou dizendo essa palavra, não era nem eu que ia pregar. Você diz assim, talvez alguns estejam com vontade de levantar embora, em primeiro lugar, que não gosta, que grita, então tá bom, não presta atenção na potência da voz, e sim no que a palavra está dizendo. Pecado baixo, pecado gritado é a mesma coisa, não deixa de ser pecado. Se você é iracundo, ruim, perverso, eu gritando ou não, isso não vai mudar. Se você está com a intenção de se levantar embora, você devia interpretar as escrituras, porque você está sendo exortado, corrigido, você está sendo pressionado, exprimido, e o que, que é isso? É uma prova, uma amostra da misericórdia de Deus, e do amor, porque em Hebreus diz que Ele exorta aqueles que Ele ama e tem por filhos. É uma prova do amor, é uma prova que Ele te ama, é uma prova que Ele está vendo que alguns estão um fio do abismo, e um fio do inferno, e não pensa você, vocês e eu, que os que estão à beira do inferno, os maconheiros, os adúlteros, não, 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 são aqueles que são quietinhos, bem vestidos, mas malignos por dentro, egoístas, aqueles que cobiçam qualquer um que vê na frente, ruins, egoístas, frios, tímidos,
pessoas que têm anos de conversão, mas não têm um fruto. Escuta o que João 15 diz: a árvore que não dá fruto é cortada, o ramo que não dá fruto é cortado, e seca-se, e leva ao forno.
Temos que ter características diferentes. Temos que ser um povo diferente. Quão comercializado nós somos. Quão materiais, materialista nós somos. Quais têm sido os anseios da nossa vida durante os últimos anos? Se Deus expôs-se aqui, nós iríamos ver inúmeras casas, inúmeros carros, casamentos, qualquer outra coisa, mas não iríamos ver aqui. Se o seu coração fosse revelado, desejo de amar Deus, desejo da cruz, paixão pelo sacrifício, amor ao próximo, desejo de obra de caridade, não iríamos ver. Iríamos ver casamento, luxo, satisfação financeira, profissional, e qualquer restinho seria dado a Cristo. Não seria o quanto temos feito para Cristo? O quanto? Nunca, nunca, quase impossível, uma pessoa entrar na minha sala para buscar um conselho ou uma direção que esteja relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Não vejo finais de cultos, pessoas dizerem: eu quero mais de Deus, eu quero me santificar, eu quero um encontro com Deus, eu quero uma experiência com Deus, eu quero ser homem e mulher de Deus, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer o velho homem, eu quero deixar de ser terreno, racional, lógico, humano. Não vejo. Não vejo. A causa dessa miséria espiritual que você está vivendo, a causa desse casamento destruído, dessa amargura, dessa derrota, não é por causa de outro fator. Isso aí é falta de comunhão com Deus. Isso aí talvez não é nem falta de busca. Você busca, mas busca as coisas erradas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites, diz o livro de Tiago. Talvez, se você deixasse de buscar um pouco as coisas de Deus e buscasse a Deus, você já tinha sido aliviado desse problema, já tinha sido curado desse mal, porque Ele é bondoso, misericordioso, Ele é poderoso e Ele nos ama. Quando é que vamos acordar? Tudo bem, pastor, mas eu venho essa noite com necessidades. Tenho dores a ser curadas. Tenho problemas a ser resolvidos. Preciso mudar de vida. Tudo bem, mas limitar o evangelho de Cristo só a um bem material é absurdo. Trocar o eterno pelo finito é absurdo. Por que olhamos para Cristo e tudo que vemos em Cristo é uma maneira de nos darmos bem? Por que olhamos para Ele e vemos Ele como uma loteria, uma chance, uma porta aberta para o sucesso material? Por quê? Não é isso que Ele fez? Será que o sangue dele, tão valioso, está sendo submetido a isso? Quanto tempo você tem dado a ele? Oh, igreja, os maiores mandamentos são fundados em amor. E o maior, ele requer a ele. Ele requer a ele. Você produz amor para sua namorada, produz amor para o seu filho, produz amor para um ente querido, produz amor até para o carro, para casa, para o vestido, para sapato. Mas você não produz amor para Deus. É o seu único dever. O dever da igreja é amá-lo, se entregar a ele, se dar a ele. Porque você não tem produzido o maior sentimento que ele te deu para ele próprio. Amor. Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho os projetos. Deixa eu te dizer, pelo poder do Espírito Santo, todos os seus projetos, se Cristo não for a prioridade, eles não serão concluídos. Serão uma tragédia, serão um fracasso, porque ele sustenta tudo, inclusive os nossos projetos. Se Cristo não estiver à frente desse propósito, irmã, irmão, coitado de você. Se ele não for soberano na tua vida, coitado de você. Se Cristo não estiver nesse casamento aí, se os padrões do casamento não estiverem inseridos na palavra, vai naufragar, vai afundar. Se nosso emprego, a Bíblia diz, aquele pois que ouve as palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Troca a casa pelo namoro na rocha, pelo casamento na areia. Aquele que não a pratica, assemelhou o homem prudente que construiu sua casa na areia. Troca a casa pelo casamento na areia, profissão na areia, namoro na areia. Todos os projetos, toda a sua estrutura, que é feita sem uma conduta cristã, sem a prática da palavra, sem a regeneração, sem Cristo ser a proeminência, estão sendo edificados na areia. O que significa? Qualquer crise que vier, pressão, obras do diabo, vai ruir, vai cair, porque estava edificada sobre a areia. O cristão não se faz cristão por estar, por congregar, por fazer parte da religião. Ele tem que passar pelo novo nascimento. Ele tem que se parecer com Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta agora, para todo mundo. Lá no seu emprego, lá na escola, lá no quarto com a tua mulher, lá com os filhos, você pode ser chamado de cristão? Por quê? Quando alguém olha para você e diz, você é parecido com Cristo, você me lembra aquele que veio de Nazaré, você me recorda aquele que eu li e lia nas Escrituras, você fala como ele, você se posiciona como ele, você caminha como ele, lá na escola, no emprego, em casa, as pessoas que estão ao seu redor olham para você e dizem, você se parece com Cristo. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que me ama guardará os meus mandamentos. Palavra de Deus. Paulo disse: sede meus imitadores. Por quê? Como eu sou de Cristo.
Cristo, o maior apóstolo da Bíblia, o maior homem de Deus que pisou na terra depois de Cristo. Qual o segredo de tamanho poder, de tamanha autoridade do grande apóstolo Paulo? Ser imitador de Cristo, imitá-lo nas ações, condutas, reações, pensamentos, sentimentos, palavras. Isso é ser cristão. Buscamos a Cristo pelos resultados, não buscamos a Cristo pelo que Ele é, pelos resultados, pelos benefícios. Somos como Cafarnaum, a cidade marítima que Ele operou os maiores milagres, as multidões alvoraçavam, querendo as curas, as portas abertas, querendo os casamentos, querendo abrir a visão do cego, o coxo queria andar, o leproso queria ser limpo, a multidão faminta queria comer, mas quando ele disse que teríamos que comer da carne e do sangue, eles o abandonaram. Eles não queriam nada que ele produziu de maneira, de caráter eterno. Eles queriam terreno. Não, 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 eu quero algo rápido, agora. Não, eu não vim dar isso a vocês, disse Jesus. Eu vim dar vida eterna à multidão. Eu não quero isso. Somos semelhantes à multidão. Benefícios. Lá nos pés da cruz, quando ele foi julgado, condenado à morte, onde estava a multidão? Onde estavam os aleijados, paralíticos, coxos, cegos? Onde estavam os famintos, alimentados? O deixaram pregado na cruz, morto. Ele não pode produzir mais nada. Acabou. Ele não pode produzir milagre. Ele não pode curar. Então não vou seguir mais. Não sabiam eles que ele estava produzindo na cruz a maior graça dada ao homem, a salvação, e todos que o deixaram lá não foram salvos. Não foram. Andaram com ele quando ele deu o mínimo, o menor. Deixaram ele quando ele iria dar o maior, quando ele ia dar o máximo, quando ele ia dar algo de caráter eterno, o deixaram. Será que não fazemos assim? Será que você não está fazendo assim? Se o que você vai comprar esse ano ou não, Cristo sabe. Mas por quê? Ele tem que ser usado como prioridade disso na sua vida. Trabalhe, quero um emprego melhor, estude, quero uma reforma, um benefício material, economize. O que Cristo tem a ver com a sua gastança? O que Cristo tem a ver com o seu nome no SPC? Hã? Aliás, isso é uma vergonha para ele, cabe a você arrumar isso. Não liga as coisas espirituais às materiais, não. Ainda que ele a faça, não ponha como prioridade. Ué, que é isso? Estuda. Trabalha, economiza, seja prudente, não gaste mais do que você possui. E deixe Cristo para a sua eternidade. Deixe Cristo para a sua vida eterna. Igreja, o fim se aproxima, igreja. Igreja, amanhã nós poderemos estar debaixo dos escombros. Amanhã somos nós que podemos ser soterrados. Amanhã somos nós que podemos entrar numa CTI. Amanhã somos nós, e não vai adiantar de nada todo bem material que durante anos gememos, choramos, querendo obter, não valerá. Feche os seus olhos agora. Curve a sua cabeça em sinal de reverência. Olha o que eu vou falar, fica com o olho fechado.
A Bíblia diz que tem um livro memorial, e nele está escrito toda a sua vida. Se esse livro fosse aberto diante de você agora, e tivesse escrito ali, você acha que vai estar no livro memorial aquele dia que você chorou no culto? Que você orou? O livro memorial vai expor as intenções do coração. Então você vai conhecer quem de fato é você. O livro memorial vai expor a vontade, o desejo do coração. Ela vai expor, vai revelar aquilo que estava escondido, aqueles sentimentos que não vimos, aqueles pensamentos, aqueles olhares, aquelas ações, vão ser reveladas nesse livro. Não vai ter coitadinho nesse livro, não vai ter bonito nesse livro, não vai ter cantor, não vai ter pregador, não vai ter, ele vai ser aberto. Ele vai expor o âmago, vai expor a intenção, vai expor tudo que está no seu interior. Espírito Santo, traga de volta, traz à tona tudo que está alojado. Espírito Santo, traz, mesmo os mais santarrões, mesmo os fariseus, mesmo os que diz, não me julguem, mesmo esses também não escaparão, não escaparão, ninguém, Senhor, nem a mim mesmo, ninguém, 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 Senhor, ninguém, Senhor, ninguém, Senhor. Senhor, à medida que os corações se abrirem, quebranta-os, porque eu sei que tem irmãos que conseguem ver o seu estado miserável e ainda se endurecer, e ainda não se quebrantar, e ainda não temer, Senhor. Eu sei que existe esse tipo de pessoa, eu sei que existe o tipo de pessoa que a maldade é tamanha, que elas não se incomodam, elas ignoram a Ti, elas cospem na cruz, elas são como Anás, Caifás, os fariseus, elas são capazes de pregar o Cristo, se Ele voltar de novo, elas são capazes de julgá-lo, de furar as mãos dEle, de furar o lado, de colocar a coroa de espinho, elas são capazes de mandar Cristo de volta ao sepulcro. Elas são, eu sei que elas são, porque todas as gerações elas continuam, as Jezabéis continuam, os Anás e Caifás continuam, os Herodes continuam. Ó Senhor, ó Espírito Santo, traz a nós uma reflexão da nossa vida, porque ainda, ó Jesus, meu Deus do céu, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que eles não recebam essas palavras como vinda de homem, como agressão. Espírito Santo, é o Senhor abrindo os ouvidos, é o Senhor falando, Espírito Santo. Espírito Santo, produz arrependimento, contrição, quebrantamento. Espírito Santo, tira as escamas desse homem, tira as escamas dessa mulher, Espírito Santo, esse coração de pedra, de aço, Espírito Santo, quebranta, pois a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Oh, Espírito Santo, revela o coração de cada um. Revela quanta cobiça tiveram esse ano, quanto lugar, pessoas que não deveríamos olhar, olhamos, quanto maquinamos nosso coração perverso, quanto maquinamos de mal contra o próximo, quanto julgamos as pessoas. Meu Deus, que sepulcro caiado somos nós! Ó Espírito Santo, quem pode se julgar bom e reto diante do Senhor? Quem pode ser santo diante da sua imaculada presença? Somos reduzidos a pó, a cinza, a excremento, a trapo de imundícia. Ó Espírito Santo, não queremos permanecer duros, queremos mudar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, quanta maldade, quanta perversão, quanta timidez. Olhe para cá agora. Sabe o que é mais triste? Quem se lembra dos profetas? Elias, João Batista, Jeremias, Ageu, Miqueias, Obadias, Oséias, Amós, Sofonias, Ageu, Zacarias, profetas, profetas, profetas. O que que eles anunciavam? A mensagem de juízo, da justiça de Deus. Proclamavam a palavra de Deus contra o pecado, exortavam o povo à santidade, à renúncia. O que o povo fazia? Matavam os profetas, não davam ouvidos à sua voz. Então o juízo era inevitável. Sabe o que eu vejo hoje? Quantas palavras são pregadas, quanta voz profética Deus levanta, quanta mensagem de conserto nos é trazida. E sabe o que fazemos? Somos semelhante ao homem insensato. Edificamos toda a nossa vida, toda a nossa estrutura na areia, porque não damos ouvidos à palavra. O que você está querendo dizer, pastor? Quantas palavras são necessárias serem pregadas para você pegar aqueles CDs imundos e quebrá-los? Quantas palavras você tem que ouvir para não assistir aquelas coisas imundas da TV mais, inclusive novelas e filmes imorais? Quantas palavras é necessário você ouvir para não usar essa roupa sensual, imoral, indecente, que escarnece o templo do Espírito, que é o seu corpo? Quantas? Mudança, a palavra vem, ela vem para mudar. Mudança, a Bíblia diz assim: quando todos foram se batizar, por intermédio de João Batista, ele diz assim: a imersão sobre as águas pouco significa, e sim o produzir frutos dignos de arrependimento, ações que mostram a minha conversão. Quais frutos você tem produzido? Você ouve uma palavra dessa, você tem que chegar em casa e produzir fruto. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou sua mão te faz pecar, corta. Joga fora. Muda de vida. Eu não estou dizendo guardar, aliviar. Estou dizendo põe fogo, destrói, quebra. Isso é conversão. Isso é evangelho. Está na igreja? Há anos. E não deixa de se envolver, ouvir e se deliciar nas músicas mundanas, músicas compostas por Satanás. Está na igreja, mas é um viciado em televisão, o instrumento da onipresença diabólica. Está na igreja, mas o corpo, a roupa, o olhar é sensual, é o espírito de Jezabel. Está na igreja e não pode ouvir falar, nem ver dinheiro, avarento, materialista. O que é isso? Está na igreja e não perdoa. Não perdoa, não ama. Está na igreja, julga, condena. Cadê o fruto de arrependimento? Irmão, irmão, se o fruto não for produzido, o ramo vai ser cortado, irmão. É a palavra de Deus, irmão. O ramo vai ser ceifado, lançado fora, secará e queimará no fogo, irmão. Ele está se referindo ao inferno. Para vocês tem um nível de fruto, para esses aqui tem outro nível, que se não produzir também é cortado. Tem que produzir. Todos estão nus diante de Deus. Se paramos no estado da nossa evolução do caráter e não produzimos, seremos cortados. Não é porque somos ministros que estamos bem frutificando, não. É essa espécie de fruto que Deus está requerendo de você, de mim. É só isso que você pode produzir. Então isso não é taxado como fruto, é cortado. É isso que você está produzindo? Pergunta para Deus. e encostam-se e dizem: paz, paz, onde não há paz. Não sabem eles que virá sobre eles repentina destruição, e pela fome e a espada morrerão esses profetas. Deus está alertando. Eu queria que tivesse 5 milhões de pessoas ouvindo isso aqui. Eu queria que tivesse 100 milhões de pessoas ouvindo. Mas bem-aventurado é você, que Ele escolheu você para ouvir. Então abraça essa palavra, produza fruto, se arrependa, lembra de onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, se santifica, vence o pecado, nasça de novo, peça ao Espírito Santo por intermédio de Jesus, peça a Jesus por intermédio do Espírito Santo a regeneração, a transformação do seu caráter. Eu posso dizer isso, igreja. Alguns podem não gostar de eu dizer, mas eu posso dizer. Alguns podem não gostar de eu usar minha vida como exemplo, mas eu posso usar. Alguns podem dizer que eu não tenho autoridade, mas eu tenho autoridade, e ela não foi dada pelos homens. Eu sei o que é buscar a Deus em primeiro lugar. Eu sei o que é buscar o reino. Eu sei o que é querer as coisas do Espírito. E eu sei o que é ser honrado por fazer isso. Toda a minha vida tem sido para buscar a Deus, jejuar, orar, se santificar, me santificar, fugir do pecado. E eu tenho visto cada promessa dele se cumprir na minha vida, em qualquer área que você pode imaginar. Não é uma palavra para você se flagelar como um muçulmano xiita, para você nunca mais comer, se vestir, ficar enclausurado numa caverna, se bem que eu poderia cobrar isso de você pelo mundo que vivemos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, pela sua misericórdia e fidelidade, quando eu me consagro e tenho Ele como primeira coisa na minha vida, pela sua bondade, Ele concede o que deseja o meu coração. Isso é a mostra da misericórdia. Ele poderia muito bem não fazer nada, já estava ótimo Ele ter dado o seu filho por nós. Não, a Bíblia diz que Ele não nega bem alguns que andam na retidão. A Bíblia diz: agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha a misericórdia. A Bíblia diz, escuta para você aí que não está virando nada, porque eu sei que tem um monte aí que o emprego está uma porcaria, o casamento uma porcaria, vida espiritual horrível. Eu sei, crente que está tupicando, fraco, anêmico, que pode morrer a qualquer hora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Todas, nada fica fora do tudo. Tudo, imagina uma necessidade sua, ela está no tudo, todas as coisas, quando eu busco em primeiro. Só que o contrário também é verdade. Quando eu busco as coisas em primeiro lugar, nada me é acrescentado. Se em primeiro lugar tudo é acrescentado, se em último lugar nada é acrescentado. Ou Deus é primeiro, ou Deus não é nada. Ó, Cristo é o primeiro na tua vida, ou Ele não é nada. Então você está entendendo porque nada te é acrescentado? Porque você vai a Deus para buscar as coisas e não a Deus. E resultado, não encontra nem a Deus, nem recebe as coisas. Agora, se estivesse buscando a Deus em primeiro lugar, teria um encontro, uma experiência com Ele, e todas as coisas ainda te seriam acrescentadas pela misericórdia dEle. Fazemos do Evangelho negócio, fazemos o... Meu Deus do céu! Pensa no versículo, rasga aí da sua folha, Mateus 6,33, cola no teu quarto, na cabeceira, e aprende, ora, rejua para praticar esse versículo. Você vai ver a mão de Deus na sua vida como você nunca viu. Você vai ver como você nunca viu. Põe o primeiro lugar da tua vida o Evangelho, põe o primeiro lugar a palavra de Deus, a santidade. O primeiro lugar da tua vida não é tua esposa, não é tua namorada, não é teu emprego. O primeiro lugar da tua vida não é tua barriga, não é teu corpo, não é a tua vontade pessoal, é a vontade de Cristo, é a vontade dele, é o caráter do reino dele, é a palavra dele, é o que se refere ao próximo, é o que se refere à igreja, é a prioridade. E você vai ver todas as coisas se acrescentando. Inclusive inclusive uma coisa que não tem sido acrescentada na vida da maioria. Qual é? Salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você morrer agora, para onde você vai? Para onde você vai? Se você morrer agora. E eu posso, nós podemos morrer agora. Para onde você vai? Se a misericórdia de Deus não for tirada e você bater esse carro hoje, se você acontecer alguma coisa, não fala credo, pastor. Não, isso nós estamos sujeitos. A morte é uma certeza. E você pode ser a vítima deste sábado ou do domingo. Para onde você vai? Vai adiantar esse namoro imbecil, idiota? Essa revista pornográfica, esse dinheiro ilícito, esse adultério, vai adiantar qualquer outra coisa quando você fechar teus olhos? Para onde você vai? Toda a sua pompa, autojustiça, não me julgue, piripipi, poropó, toda essa carneficina não vai valer de nada. Se foi, os olhos foram fechados, a alma foi tirada! Para onde que vai? Eu tinha um projeto tão lindo aqui na terra. É? Projeto de quanto tempo? 60 anos. Pobre, miserável. Perdeu o projeto de eternidade. Eterno! Trocou ele para um projeto de 60 anos. Você já pensou se Deus levar? Uma criança aqui na Santa Casa, ontem, teve um AVC. Sabe quantos anos? 7 anos. 7. E aí? Se amanhã for você, vai pôr fogo na porcaria da televisão? Vai quebrar aquelas porcarias? Vai deletar aquele nome da agenda do seu celular que te faz pecar? Vai aprender a amar esse pai que você não ama. Vai aprender a amar essa mãe. Vai amar esse filho. Vai honrar a Deus. Ou não vai? Vai ser santo. Santo. Isso é cristianismo. Não é o que você está acostumado, não. Liga a TV e vê os programas evangélicos. O que é aquilo? O que são aqueles programas que merchandising? Que mercado a céu aberto que é aquelas igrejas? O que aquilo não é evangelho, não é igreja, são sinagogas de Satanás, templos de demônios. O que é adorado nessas igrejas é Baal. Liga a TV, programa após programa, comércio, estão negociando almas, negociando salvação, dinheiro, sujeira, adultério, morte. Eu vou dizer algo para você, não tira isso que eu vou falar para você nunca mais. O nazismo, o comunismo, a inquisição papal não está enviando gente para o inferno como a igreja moderna está levando. Não está. É muito sério. Talvez você entrou aqui hoje e veio buscar sua bênção. Não é assim que eles fazem? Eu vou buscar minha bênção. Que porcaria de declaração. Que declaração paupérrima. Por que não ouvimos dizer: eu vou buscar o Deus da bênção. Eu vou ter um encontro com Ele. Eu vou me entregar à sua autoridade e o seu senhorio. Por que não vemos isso? Recebemos a bênção e somos como os 10 leprosos. 9
foram desfrutar da bênção no mundo, 9 foram para o inferno, 9 viraram as costas para Cristo, 9 igreja.
Eu vou dizer isso hoje, eu vou dizer amanhã e vou encerrar agora. Eu vou dizer isso com dor no meu coração. Escuta todo mundo. E talvez pode ser você essa pessoa. Eu vou dizer com dor no meu coração. Oh, meu Deus. Eu sei que a maioria, depois de hoje, de amanhã, vai se esquecer de tudo que foi falado aqui. E vai voltar à sua vida normal. Mundana, fraca, fria, sem amor a Deus. Infelizmente, que você não seja essa pessoa. Que você seja o que vai se levantar e vai praticar tudo o que você ouviu essa noite, nesse dia. Sabemos que a maioria faz o que os antepassados fizeram com os profetas: o apedrejam, o matam e esquecem da sua mensagem. Mas você é a geração presente, você tem a chance de fazer diferente. Você está vivendo agora, nós não estamos vivendo ontem nem o amanhã, estamos vivendo agora. Está nas suas mãos o agora, está aqui, ó. Você pode decidir hoje parar de pecar, você pode decidir hoje ser santo. Você pode decidir hoje largar esse relacionamento que está te prejudicando. Principalmente se você é casado. Você pode decidir entregar a vida para Jesus como nunca fez. Como nunca fez. E eu quero deixar de lado um pouco o seu emocionalismo, o seu sentimentalismo. Isso é irrelevante para a fé em Cristo. Temos uma convicção, e é por ela que nós andamos, independente do nosso estado sentimental. Temos um alvo, é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo, e nada pode nos tirar dessa meta. Iremos caminhar até nossa pátria futura e celestial, que não se pode murchar. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Ore. Vamos ver o que o Espírito Santo coloca no teu coração. Eu queria ver se alguém aqui ia chorar igual Lutero chorava. Eu queria ver se alguém tem coragem de chorar o choro de Pedro. E Pedro chorou amargamente. O apóstolo Pedro, que andou 3 anos e meio com ele, aquele que o negou. Quantas vezes temos negado ele? Somos covardes, como Pedro foi. Não se ache bom o suficiente, pois você não é, pois eu não sou. Onde está o choro pelo pecado, a contrição, o quebrantamento, a vontade de mudar e dizer: me muda, Deus, me muda, Deus, me transforma pelo amor de Deus. Choro não há mudança. Sem arrependimento não há mudança. Sem quebrantamento não há mudança. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e não para nós. não foi feito para nós. Temos uma pátria futura, celestial. Estamos caminhando para lá. É para lá que você caminha. Oh, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Oh, eu não sou nada, Espírito Santo, é você que opera. Espírito Santo, numa alta medida, vem sobre esses corações. Espírito Santo.
Mas há uma palavra de esperança para você, uma promessa que ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Ele te fará coluna do templo de Deus, e de lá você jamais sairá. Quem vencer? Por que que o apóstolo João usa isso? Quem vencer? Quem fica firme? Quem amar mais a Deus, quem não ser vencido pelo pecado, quem vencer, herdará essas coisas. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como vida, se eu já estou vivo? Coroa da vida eterna. Vamos dizer, é o selo, o passaporte para a eternidade. Ele vai te dar. Fica firme, irmão. Lá o que, que o Cordeiro promete? Enxugar toda lágrima. Não vai haver pranto, nem dor, nem fome e nem sede. Essa é a promessa que nós temos. Mas, pastor, você falou duro, agressivo. Irmão, é a sua eternidade que está em jogo. E mesmo com a misericórdia de Deus, ele não precisava nem de eu falar o que eu vou falar. Quando a gente se prontifica a buscar ele de todo o coração, tudo que nós necessitamos é suprido por ele. Tudo. E ele é enfático, ele escreveu tudo, não escreveu algumas coisas, as áreas A, mas as B não, todas. Talvez a resposta para sua cura não seja buscar a cura, mas o Deus da cura. Talvez a sua resposta para essa crise não é buscar buscar o poder para a crise ser solucionada, mas o Deus que traz o poder, o Deus que cura a crise. Busca a Deus, tenha comunhão com Ele, e viva uma vida santa. Amém?